latidos. Boa tarde, Zeni Bad Guy.
Olá, muito boa tarde. Mais uma edição do Uivos e Latidos começando nessa terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Hoje é Dia Mundial da Voz. Boa tarde, Murilo da Mata.
Dia Mundial da Voz. Cara, nem sabia que esse dia existia, velho.
Essa ferramenta que a gente usa aí toda terça-feira, né, Murilo da Mata? A partir das 14 horas. É importantíssimo aí para nossas vidas, para nossas conversas. É isso, cara. Feliz Dia da Voz para você. Cuide da sua voz, aliás, viu?
Aí, galera, vamos cuidar da voz aí.
Cuide sua voz como uma maçã, é bom para as cordas vocais. Hoje é aniversário, aliás, da atriz e modelo norte-americana Anna Taylor-Joy. Eu vou ter que abrir um pouco a minha janela porque tá ecoando aqui. Anna Taylor-Joy tá fazendo hoje 28 anos, Murilo da Mata.
Parabéns pra Anna Taylor-Joy, cara. Eu gosto muito dela como atriz. E eu vejo os filmes dela justamente, exatamente e só por causa da história.
Exatamente. Hoje, mais do que nunca, a gente pode dizer que a Anna Taylor-Joy tá de parabéns, né, Murilo da Mata? 28 aninhos. Aí de juventude e de uma carreira brilhante. Inclusive, acho que o próximo filme dela é Furiosa, né?
Ah, ela vai estar no Furiosa?
Ela é Furiosa, né?
Porra, que massa.
Exatamente. Vamos ver
como
é que vai
ser. Eu não tinha visto muito sobre o filme ainda.
Vamos ver como é que vai ser esse filme aí. Hoje também é aniversário do ator norte-americano Martin Lawrence, cara.
Martin Lawrence.
O outro Bad Boy, o que não é o Will Smith.
Que estão fazendo quatro, né, cara?
E vai ter mais um, né?
Vai ter mais um, cara.
Infelizmente vai ter mais um Bad Boys aí. Tá completando 59 anos o Martin Lawrence, cara.
Tá ficando velho também, cara.
Tá tio já, quase um sessentão já. Também é aniversário do cantor e compositor Akon. Tá fazendo hoje 51 anos, velho.
Caraca, o Akon ainda tá cantando, cara?
Cara, eu não sei, eu acho que não. Acho que ele parou a carreira dele, né, velho?
Pois é,
eu faz nem tempo sei. Acho que ele tá como produtor agora apenas, como produtor musical, né? O Akon ainda entre 2004, acho que até 2010, mais ou menos, aí o bicho só lançava paulada atrás de paulada, né, velho?
Aham, estourava com tudo, né, cara?
Estourava com cada música dele. Era um sucesso. Pois bem, parabéns aí aos aniversariantes de hoje. Se é aniversário teu aí também que tá ouvindo o Uivos e Latidos, parabéns pra você. Tudo de bom na sua vida. E bora lá pra mais uma edição desse programa aqui de toda terça-feira, a partir das 14 horas, no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes e demais agregadores de podcast. Bora pra mais uma rodada então de destaques e notícias aí que chamaram a nossa atenção, a atenção do mundo na cultura pop. Vamos abrir aqui falando do nosso queridinho, né? Porque Baldur's Gate 3 entra pra história ao conquistar mais um prêmio Murilo da Mata.
Cara, entrou pra história porque foi o primeiro jogo a conquistar todos os prêmios de games mais importantes do mercado. Nenhum outro jogo conseguiu esse feito. Eles ganharam o GOT agora do... Ai, caramba. Eles conquistaram 4 estatuetas no BAFTA, além do GOT, né? E na última sexta-feira, né? No dia 12. Com isso, o jogo da Lara, ele se tornou o primeiro jogo da história a conquistar o Golden Joysticks, o BAFTA, Game Developer's Choice, DICE e The Game Awards. Conquistou as 5 principais premiações de games. Os jogos que já chegaram perto disso foi o Breath of the Wild, né? O Legend of Zelda Breath of the Wild, que conseguiu 4. Mas perdeu o título do BAFTA para o jogo What Remains of Edith Finch em 2017. God of War, que também conquistou 4 prêmios e perdeu o jogo do ano do Golden Sticks pro Fortnite em 2018.
Pro Fortnite? Imagina a dor no coração, tá ligado? Com todo respeito aí quem joga, tá?
É foda. E o Elden Ring, que também ganhou 4 prêmios e perdeu o jogo do ano no BAFTA para Vampire Survivors em 2012, quem diria?
Olha só, olha só, o meu queridão...
E pra você ter uma ideia, ó, é a segunda vez na história que o Game Awards e o BAFTA premiam o mesmo jogo como melhor do ano. A outra vez que aconteceu foi em 2018, quando os dois premiaram o God of War. Sim. Né? A BAFTA, que é a Academia Britânica, ela tem histórico de afastar esses grandes lançamentos, por isso que é difícil algum jogo conseguir os 5. Geralmente eles não pegam esses jogos muito grandes, né? Eles premiam experiências únicas e tentam premiar mais jogos indie, né? Enquanto o TGA foca mais na indústria AAA. E meio que o Baldur's Gate foi praticamente uma fusão dos dois, né? Porque foi, a Laren, ela não era um estúdio muito grande.
É, que é uma quebra, né, de expectativa, eu acho que tanto no AAA quanto no, na comunidade mais alternativa, a gente pode dizer assim, eu acho, do videogame, né, cara? Eu acho que pega todo mundo. É maluco o jogo que quer, que entra pra história dessa forma, ser um RPG por turnos, né, cara? É muito, cara, louco, em pleno 2024, né, velho?
Surpreende, cara. É só tu ver qualquer comentário no Instagram sobre o jogo ou em alguma comunidade, a galera fala, e é um RPG por turno. Tipo, porra, o jogo é foda e é um RPG por turno.
Pois é.
Eu até acho chato ser RPG por turno, a galera está como se fosse um demérito. Tipo, não pode existir RPG por turno bom, né?
Pois mas é. Enfim, não, que mas bom. Mas é que tá, cara. Infelizmente, eu acho que pra uma grande massa é mesmo, sabe?
É, exato. Infelizmente. A massa hoje trata como se RPG por turno fosse algo ruim. Mas, ao mesmo tempo, o Baldur's Gate conseguiu conquistar essa galera que não gosta de RPG por turno. Exato. Isso eu acho muito,
muito
louco.
Bom, tá muito legal, cara. Merecidíssimo, eu diria.
Pô, demais, cara, demais.
Merecidíssimo.
É um jogo que me pegou bastante, cara.
Cara, já que tu citou, eu vou até mudar a ordem aqui do meu roteiro. Mas já que tu falou de Vampire Survivors, vamos falar mais de Vampire Survivors, cara. Porque nova DLC de Vampire Survivors é anunciada, tá? A Ponko, né, anunciou que o seu game Vampire Survivors vai receber uma nova DLC feita em parceria com a Konami, cara. Olha que loucura. Vampire Survivors pega todos os elementos dos Castlevanias clássicos, né? É uma grande referência a Castlevania, uma grande homenagem a Castlevania. E agora os caras estão fazendo parceria com a Konami, velho. Olha que bagulho louco, né? A nova expansão vai se chamar Operation Guns e trará personagens e estágios da clássica franquia Contra. Tá? Então vai ter os bonequinhos do Contra e alguns cenários do Contra, além de vários equipamentos, né? Quem jogou Vampire Survivor sabe que tu pega uma arma lá, tu pega um equipamento, um item, primeiro um item de ataque e depois um item de suporte ali, né? E vai montando uma build baseada nisso. Então vai ter itens do Contra, além de personagens e estágios do Contra, tá? Além da DLC, foi anunciado então que o jogo... Aliás, desculpa. Além da DLC, foi anunciado que o jogo que já está disponível para PC e Xbox vai receber um port pro PlayStation 4 e pro PlayStation 5, tá? Num futuro próximo, a data do port ainda não foi divulgada, mas a DLC Operation Guns chega no dia 9 de maio. Então, pra você que é fã, assim como eu, de Vampire Survivors, pode esperar aí mais uma DLC. Vai lembrar que essa é a segunda parceria que a Ponko faz pro jogo dela, tá? Agora tá sendo com a Konami, no... com o Contra, né, com a franquia Contra, mas antes já teve uma parceria com o Among Us, tá? E eu detesto Among Us, mas cara, a DLC foi bem legal, cara.
Pô, e a gente jogava essa porra antes.
Infelizmente a gente jogou bastante Among Us, né,
jogamos,
cara?
Jogamos bastante. O Ed sempre convencia todo mundo a me matar, mesmo que eu era no primeiro, não sei. Era engraçado.
Cara. Agora sim, fica aí a questão, né, como disse antes, um jogo totalmente baseado na série Castlevania, fazendo parceria com a Konami, então tomara que futuramente nós tenhamos aí os personagens de Castlevania, nós teremos ainda mais foco em Castlevania. Não fique só na homenagem, né, mas realmente tenha Castlevania no jogo. Eu acho que ia ser muito legal.
Tu com a Alucard lá jogando, matando.
Sim, o próprio Alucard, Simon, né, Richter, enfim, todos os personagens icônicos de Castlevania podiam muito bem estar lá, né? Shanoa, até os personagens mais modernos, assim, seria muito legal.
E Vampire Survivors também é um jogo que surpreendeu muita gente, né? Porque é um jogo totalmente indie, o cara acho que não deve ter gastado quase nada pra fazer o jogo.
Sim.
Estourou, né, cara?
É um jogo sensacional, cara. Ele é um jogo que ele ganha na criatividade, no conceito, sabe? Um jogo muito legal, ele pega o conceito do Bullet Hell, um conceito ali de roguelike, porra, é muito legal, cara, muito legal. Se você não jogou Vampire Survivors, cara, coloca ele na sua wishlist, por enquanto, né, como eu já disse, ele tá na Steam e tá na Xbox, né, na Xbox Store, na Xbox Live,
não,
enfim.
Não é caro.
E, cara, coloca lá, ele vive entrando em promoção, é um jogo que você consegue pagar muito barato, o preço dele normal já é barato, mas tu... frequentemente consegue pagar ainda mais barato nele. As DLCs também são bem baratinhas, tá? São ótimas DLCs, diga-se de passagem. Tu paga barato numa DLC cheia de conteúdo, tá? Então, assim, cara, dá uma olhada em Vampire Survivors, porque é um jogaço e roda em bastante máquina, assim. Então, fique de olho. Continuar falando aqui de... Foi, Murilo da Mata?
Ele não é muito pesado, é um joguinho bem... roda, acho que... até nos computadores
é que o por causa do justamente por causa do conceito dele, ele, em alguns momentos ele passa a pesar, entendeu? quando a tela fica cheia de inimigos, é muito spawna, é, tipo, centenas, literalmente centenas de inimigos, o jogo pode vir a ficar pesado, entendeu? Por causa da quantidade de coisa ali, de elementos no jogo, sabe? Mas ainda assim, eu acho que deve rodar em bastante coisa, assim, com certa facilidade, tá bom? Vamos continuar falando de jogo aqui, de videogame, aliás, porque o jogo do irmão do Jor-El chega de surpresa no Nintendo Switch, Murilo da Mata.
Cara, você sabia da existência desse jogo?
Eu sabia, porque a Nuvem vendeu por um tempo. Nuvem, patrocine o Uivos.
Eu não sabia nem que o jogo existia, mas enfim, ele não tinha sido anunciado pra Switch nem nada, ele só simplesmente foi lá e entrou na Play Store, tá ligado? A Double Dash Studios, que é o estúdio, né, brasileiro que produziu o jogo, lançou agora na última quarta-feira, dia 10, a versão do Nintendo Switch, né? Que é o nome do jogo é o Irmão do Jor-El e o jogo mais importante da galáxia. Eu gostei desse título, cara. Criativo pra caramba. Criativo pra caramba. E, obviamente, o jogo tem suporte pra português brasileiro. É um jogo brasileiro, né? Ele tá pesando 1.2 GB. Pra um jogo de Switch é bem pouco, se a gente parar pra ver. E ele pode ser adquirido por R$ 59,95. Não tá tão caro também. Provavelmente... jogos third party, né, na Nintendo Play Store vivem entrando em promoção, então provavelmente em algum momento você consegue pagar bem menos no jogo também. Lembrando que o jogo ele é um jogo de point and click, né, e baseado na animação brasileira, os produtores eles tratam esse jogo como se ele fosse um episódio inédito, né.
Ah, que legal.
História inédita ali, eles falam que é como se você estivesse jogando de fato... um episódio da animação ali do Irmão do Jor-El.
Cara, esse é um conceito maravilhoso, diga-se de passagem, e dando um mérito aqui, os jogos do South Park são bem assim, cara, são como se fossem episódios fechados de South Park dentro de um jogo, sabe? Isso é muito legal, é um conceito muito bom que mais gente deveria aderir, velho.
E o primeiro jogo do South Park, eu tenho ele no Switch, é legal que você cria seu boneco, né? Ele é um moleque que acabou
também,
de se mudar.
Praticamente todos os jogos do South Park você cria o seu personagem.
Eu não joguei as continuações ainda. Mas enfim, na história aqui do Irmão do Jor-El, cai um videogame misterioso do céu, né? Aí o caçula da família, que é o Irmão do Jor-El, né, faz de tudo pra jogar. Mesmo que isso leve ele aos confins da galáxia. Nossa, que descrição esquisita, mas enfim. Aí você tem que controlar o irmão do Jor-El, que, né, você controla ele justamente. Enquanto você encarar naves alienígenas, palhaços autoritários, burocracia, exames de direção, vitaminas de abacate. Pô, cara. Acho que justamente esse negócio meio creepy é o charme dessa parada. E aqui na descrição do jogo ele tá que você pode conversar com mais de 30 personagens, clássicos e novos, com várias interações, se divertir com mais de 5 mil linhas de diálogo. Acho que tem toda uma parte meio visual novel do jogo também, né?
Entendi.
Que é point and click e visual novel vivem se misturando, né? Você vai poder visitar lugares queridos da série e até lugares novos que foram feitos só pro jogo. Jogar minigames brutais, colecionar figurinhas, o jogo tem os colecionáveis que você tem que ir procurando pelo cenário. É legal essa parte aqui que eles colocaram, vencer a burocracia de um Detran extraterrestre. Cara, eu fico imaginando como que deve ser esse jogo, cara, eu fiquei curioso, velho.
Curioso, cara, curioso.
Eu acho que assim, quando rolar uma promoçãozinha eu vou pegar esse jogo, cara.
Isso aí, cara, vamos ficar de olho aí, porque é o que o Murilo falou, né, com o Metroid Party é capaz de entrar no PC camarada logo logo. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa, lembrando que você pode ajudar esse podcast por meio do alcatelstudiobr@gmail.com, tá? Você pode mandar um e-mail, mandar uma história, mandar uma piada ou ajudar a gente financeiramente pelo Pix, tá bom? E vamos falar aqui agora de uma polêmica, mais ou menos polêmica, aliás, desculpa, não é bem a polêmica, né? A notícia é legal, a notícia é curiosa, eu diria, né? Curiosa é definitivamente a palavra mais certa. Mas de um jogo aí que tem rendido uma polêmica, tá? Porque a demo de Stellar Blade bate número da demo de Final Fantasy VII Rebirth. Já viu esse Stellar Blade, Murilo Damar?
Cara, eu vi imagens e realmente...
Exatamente. Vamos te contextualizar aqui então, porque desde que foi revelado, né, o jogo sul-coreano Stellar Blade tem chamado bastante atenção da comunidade, muito por conta, né, de conversas e discussões quanto à protagonista do game, a Eve, e demais personagens femininas, né, com seus modelos ali deveras exagerados, a gente pode dizer, Murilo da Mata.
Exagerados.
Exato.
É... O pior é que, cara, jogos sul-coreanos, eles fazem muito isso.
Ah, sim. É, são jo... é aquele jogo que tu joga pela história, né? Enfim, vamos seguir a sequência aqui. De acordo com dados da Ampere Analysis, a demo de Stellar Blade chegou a ter um total de 690 mil usuários ativos no mesmo dia, batendo o pico de 380 mil da demo de Final Fantasy VII Rebirth. Cara, é um número absurdo, cara. Absurdo.
Cara, que exagero.
A Shift Up, desenvolvedora do game, agradeceu o apoio, disse estar assustada com esse número gigantesco e pediu para que os jogadores contivessem os ânimos com a demo e esperassem o jogo. Tá bom, Stellar Blade?
Tem muita coisa que os jogadores vão ter que conter aí, cara.
Vão ter que conter os ânimos, a temperatura, né? Enfim.
Exatamente.
Porque a gente já viu os trailers, já viu cenas do filme, né? A gente percebe ali o tamanho, né? O quão enorme é a espada da protagonista. Então, um jogo que parece que tá bem legal, né? Até porque ele se trata de um jogo de ação, hack and slash, e tem o seu lançamento previsto para 26 de abril, por hora, exclusivamente para o PlayStation 5, cara. A coisa mais maluca pra falar de Stellar Blade, cara, é que, bundas à parte, o jogo parece que tá legal pra caralho, velho.
Parece. E falaram que a física do cabelo da personagem tá bem feita
pra caralho.
Então, toda
a questão física que, tipo assim, ainda reflete no modelo exagerado da personagem, no corpo dela, né? Toda a bunda dela chacoalha, os peitos dela chacoalham. Mas a questão da física, dos gráficos de cenário mesmo e do combate, cara, o jogo parece que tá animal, velho.
Sim, sim.
Então, cara,
assim, eu tenho interesse de jogar pela história.
Te conhecemos bem, Murilo da Mata, a história que você quer ver.
Ô, louco, cara.
Conhecemos
bem. Não, o combate parece legal, cara, o combate parece... Tá da hora mesmo. E o gráfico tá bonito, tirando...
Exato, né, o gráfico tá bem legal, o jogo parece que tá muito interessante, mas, né, vai ter que cuidar aí com quando que você joga esse jogo e em que situação você joga, né?
Onde você joga, você tá jogando lá na sala com a família, não vai dar muito certo, né?
Exato, até porque é uma mão no controle e a outra no roteiro da parte final do remake de Final Fantasy VII já está pronto, Murilo da Mata. A gente falou agora da demo, né, que foi superada, a demo, aliás, da continuação, a demo do Rebirth, né, que foi superada pelo Stellar Blade, e agora a gente fala aqui que o roteiro já está pronto, roteiro da parte 3, né?
Roteiro da parte 3, cara, que vai ser a última, né? Que vai ser uma trilogia. O Tetsuya Nomura, ele falou que...
Nossa,
já
amado,
tá.
Tetsuya Nomura.
O roteiro, ele já tá totalmente pronto e que o processo de gravação de vozes já pode começar em um futuro próximo, né? Essa novidade, ela foi divulgada em uma publicação, né? Na página guia oficial do game, né? Na página oficial do game. Tem um maluco aqui que ela só foi feita em japonês, infelizmente, né? Mas teve um perfil do Twitter, o @aitai. Putz, que bagulho foda de ler. Aitai Kimoshi. Ele traduziu pra galera em inglês, né? A tradução foi mais ou menos essa aqui. O roteiro da parte final, do que o Nomura falou, né? O roteiro da parte final do remake de Final Fantasy VII já foi concluído. Nomura acha que talvez eles comecem a gravar as vozes em um futuro próximo. Ele comenta que Kitase lhe propôs uma ideia sobre algo muito importante para incluir e algo que não está no jogo original. E Nomura, ele está pensando em como vai entregar isso. Ele acha que certamente vai deixar as pessoas felizes se eles conseguirem fazer do jogo certo. Então, já deu para ver que algo na parte final do jogo vai mudar, né?
Vamos ter uma grande mudança aí, cara.
É, vamos ter uma grande mudança, não dá pra saber o quê. Ele espera entregar um resultado incrível na parte 3 sem sacrificar a qualidade do jogo ao longo do tempo. E ele disse que a razão pela qual o Final Fantasy VII Rebirth teve um período de desenvolvimento tão eficiente foi porque eles mantiveram a mesma equipe do jogo anterior, e a parte 3 também vai manter o mesmo time. E o Kitase, né, que é o outro cara, ele menciona que o Rebirth foi realmente concluído em 3 anos e que agora eles estão esperando também que esse último, que a última parte possa ser concluída em 3 anos também, lembrando que essa última parte ainda não tem data, ainda não tem o título do jogo.
Tá previsto pra 2027.
Não tem uma data específica, né, tem previsão.
Isso, previsão do lançamento é de 2027. Eu não sei, parece que eu não vi absolutamente nada sobre a história de Rebirth, né? Além de que o jogo tá incrível e lindo pra caralho. Cara, pelos sopros que eu peguei assim no ar, parece que já tem mudança no Rebirth, tá? Mudança considerável. Não sei do que se trata.
Sério?
Do que eu percebi.
Será que vão mudar algo daquela cena?
Eu acho que sim, cara. Porque, cara, se a gente for parar pra pensar...
Todo mundo já sabe o que vai acontecer.
É meio que a grande mudança que pode ter.
Sim.
A única mudança que pode ter a mais é o Sephiroth conseguir lançar um meteoro na Terra e acabar, entendeu?
E falaram que, tipo, essa mudança pode deixar a galera feliz. Deixa mais curioso ainda, tá ligado?
Exatamente. Ou talvez, cara, o que a gente sabe... Os trailers de Rebirth mostraram que a gente ia ter um pouco mais do Zack, tá ligado?
Pode ser.
Então talvez, emendar mais todos esses conceitos do lore de Final Fantasy VII que saem do jogo principal, sabe?
Então, puxar mais. Igual, tipo, o primeiro, né, ele ampliou muita coisa, né, ele deu mais ênfase em alguns personagens que não tinham.
Exato, exato. E talvez eu acho que seja, tipo, por exemplo, vou falar uma parada aqui do final do primeiro, do remake, né, na luta, tem um menininho lá que ele te dá uma side quest e você enfrentar um side bosses lá, né. Inclusive, alguns desses bosses são summons, né. E, Murilo, você tá desfocado, cara.
Minha câmera, ela tá começando a bugar, velho. Opa.
Okay. Aí voltou. Enfim, você tem que ir fazendo essa missão de enfrentar os chefões. E o último chefão é o... Putz, eu esqueci o nome dele. Mas enfim, é o receptáculo do Ômega em Dark of Cerberus. É o chefão do Dark of Cerberus.
Caraca.
É a imagem dele, né? É uma simulação dele. Mas que deixa bem claro que ele tá lá no lugarzinho dele de Dark of Cerberus.
Sim.
Entendeu? Tem o diálogo canônico de que a versão original tá lá, sabe?
Então... Ah, é legal quando eles fazem essa conexão entre os games, né?
Exato, agora, eu acho que pode ser uma parada assim. Então, tipo, talvez o remake, sei lá, talvez possa até cobrir Dark of Cerberus, sabe? Cortando a gordura do gameplay em si e colocar a história do Vincent lá pra tu percorrer no entrejogo ali, sabe?
Uhum.
Se bem que Dark of Cerberus se passa depois, não faz o menor sentido isso, mas enfim, acho que deu pra entender mais ou menos o que eu acho que pode ser.
Já que a gente tá falando de remake, posso falar uma coisa que não tava na pauta de forma bem rápida?
Por favor.
No Twitter, teve uma galera que interagiu com um dos produtores da série Persona, né? Perguntando que saiu Persona 3 recentemente,
eu vi isso aí.
Perguntaram pra ele. Perguntaram pro mano, vai se ia ter o remake do Persona 4. Ele praticamente confirmou, ele falou que vai ter, só que a galera tem que ter paciência.
Exatamente.
Então a gente vai ter um remake do Persona 4, provavelmente nos moldes do que foi o 3. Achei muito da hora, assim.
É isso aí, cara. Vamos esperar então. Cara, que loucura, né, cara? Persona voltando, sim. Final Fantasy aí no auge de novo. Loucura, cara.
Os latidos. Quando...
Oi?
É legal quando essas franquias que a gente gosta começam a ganhar...
Voltar, né?
Voltar com força. Acho interessante.
Isso aí. Vai lembrar que com o roteiro agora da terceira parte de Final Fantasy VII, a gente tem que lembrar que, cara... Porra, faz o quê? 2 anos já? Não, um pouco... não sei se bateu os 2 anos já, mas, cara... Kingdom Hearts 4 foi anunciado com teaser, inclusive, né, velho? Então, Nomura, por favor... Novidades, né? Pelo menos isso. Qualquer informação, qualquer notícia, qualquer coisa aí, porque estamos precisando. Beleza?
Não, o Wilson Latidos vai dar uma pausa.
Oi?
Não deixa a galera no escuro.
Não deixa a galera no escuro, cara. Até porque a escuridão aí é o vilão, né? De acordo com Kingdom Hearts. Enfim, a gente vai tomar uma água ali e já volta.
Wilson Latidos volta já!
Siga o Uivos e Latidos nas redes sociais para novidades, cortes dos programas e conteúdo exclusivo. @ Uivos e Latidos no TikTok e Instagram. Estamos de volta com o Uivos e Latidos. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar a gente aí com a gente. Aliás, desculpa. Hoje tá difícil. Você viu que eu tô gaguejando pra caralho hoje, né, Murilo da Mata?
Tá, cara. Tem dia que a voz não funciona muito bem.
Tem dia que não. Hoje que é dia da voz, eu tô me enrolando, né, cara?
Pois é. Você não comeu maçã, cara.
Eu tô embaixo. Hoje não cheguei ainda, não vim. Mas vamos lá, vamos dar sequência pro programa, ver se esse bloco a gente melhora, beleza? É, vamos continuar falando de jogo aqui, misturar já com um pouquinho de cinema, porque Monopoly vai ganhar um filme, Murilo da Mata.
Cara, é a informação mais aleatória.
Total, por
porque,
isso que eu
pra quem
agora.
Não sabe, Monopoly é a versão americana do nosso famoso Banco Imobiliário. Né? Banco Imobiliário. Eu não consigo imaginar uma história com isso, velho. É, mas enfim, foi anunciado que Monopoly vai ganhar um live action. O filme vai ser produzido pelo estúdio Lucky Chap, que é a empresa da atriz Margot Robbie.
Puta que pariu, velho.
Cara, ela tá se metendo em cada coisa, velho. Assim,
será que não vai ser um filme de gente jogando Monopoly?
Não sei, cara, não sei, pode ser tipo um...
Lembra aquele filme do Tetris, quando prometeram o filme do Tetris? Como assim um filme de Tetris? Daí lançou o filme, era gente jogando Tetris?
Sério? Ou aquele filme do Jumanji, né, o antigo, que era a galera jogando o joguinho lá e entrava no jogo e tal. Cara, não sei, velho, não sei, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. O filme é o quê? Gente comprando terreno? Indo então, pra cadeia?
Exatamente, cara. Eu acho que não tem como e vai ser só uma partida mortal e extremamente hypada de Monopoly.
Cara, eu acho que vai dar ruim esse filme aí, cara. Eu não consigo pensar que vai...
Tem a Margot, cara. Pelo menos a Margot já garante muita gente assistindo pela história, entendeu?
Ah, isso sim. Mas, assim, questão de qualidade, eu não espero nada, não, velho.
Não tem como. Não emenda dá. Direto aí, falando em adaptação, né, de filme, o adaptação de The Elder Scrolls para as telas é improvável em um futuro próximo, de acordo com o diretor.
Sim, cara, tipo... É, a gente sabe que foi lançada recentemente a série do Fallout, né, na Prime. E tá fazendo muito sucesso.
Sim, isso, o pessoal tá gostando bastante.
É, tá gostando bastante. A gente sabe que a galera que é envolvida no jogo do Fallout é a mesma do Elder Scrolls, é, estúdio da Bethesda e tal. É, aí um dos diretores da Bethesda, o Todd Howard, né, ele disse assim... As matérias que a galera colocou deram um título muito. Muito. Clickbait.
Sensacionalista.
Dando a entender que a gente não vai ver nunca. Só que não foi assim que ele falou, tá ligado? É, ele basicamente. Eu vou abrir aspas aqui pra botar. Ele falou que não há nada em desenvolvimento. Todo mundo fica pedindo pra ele, né? Me pedindo por uma adaptação de Elder Scrolls. E eu continuo falando que não. Mas assim, tem um motivo pra ele falar isso, né? Ele falou, não dá pra saber se algo assim vai dar certo. Nesse caso, a série surgiu de coisas se alinhando em um trabalho de alta qualidade. Ele falando do Fallout, né? Não foi forçado, e sim uma relação natural e interesse pelo projeto, em vez de só falarmos, a gente deveria fazer uma série pra TV. Ou seja, ele deu a entender que não é impossível a gente ver algo de The Elder Scrolls. Sim. Mas não é algo que eles vão atrás de forma forçada, que é algo que tem que surgir naturalmente.
Exatamente.
Com boas ideias.
Do que ele fala do Fallout, o que ele me passa, a informação é tipo assim, alguém muito dedicado fez um roteiro, entendeu? Apresentou uma parada já, tipo assim, concreta, tangível, tá ligado? Essa parada foi avaliada, mexida, adaptada, chegou num consenso geral e foi feito, entendeu? Não é que, tipo, eles vão parar, não é que eles teriam, aliás, parado e dedicado um foco só pra isso, né?
É, alguém deve ter chego assim, ó, tá aqui o projeto. Dá uma olhada, vamos fazer, vamos analisar, vamos adaptar. Não só chegar, vamos fazer uma série do Fallout, sabe? Aí realmente, tipo, ainda mais que a gente sabe que tem muita adaptação de game que fica uma merda, né? Então,
exato, realmente, os caras.
Ainda mais com uma franquia como The Elder Scrolls, né, e Fallout, os caras têm que ser seletivos.
Sim, pra caralho. Pra caralho.
Não é qualquer bunda que vai chegar lá, vamos fazer, os caras vão falar, vamos.
Exato. Porque o The Elder Scrolls, cara, eu acho que pela temática dele, ele pode caminhar por um caminho muito mais perigoso do que um filme ruim. Que a gente já falou sobre isso aqui, que é a questão do filme indiferente, né, cara? O filme que passou uma semana e ninguém mais vai lembrar dessa porra.
Sim, exatamente, cara.
É muito fácil um filme de lutas de espadas, armaduras e dragões cair nesse mundinho aí, sabe?
Olha o Warcraft, cara.
Aí, ó.
O próprio Warcraft fizeram uma adaptação que, assim, apesar de quem é fã ter gostado, em geral não teve esse clamor, sabe? A galera gostou quem jogava, sabe? Não teve um público, tanto que a Blizzard não fez pensando em continuação e nunca mais falou sobre isso.
Exatamente. Então, Tem que, realmente, eu acho muito seguro da parte do diretor aí, da franquia aí, da B10, aliás, ter esse cuidado com a própria franquia. Um cuidado que hoje a gente sabe que a Nintendo tem também, né?
Sim.
Então, é bom, cara, é bom. Se é pra, em algum momento, entregar um produto melhor e evitar de entregar porcaria, eu acho ótimo até.
Não, é fantástico.
Dá sequência.
Até porque o negócio ruim, no caso da Blizzard, de não ter dado certo Warcraft, é que eu sempre quis que adaptassem Starcraft. É. E provavelmente eu nunca vou ver isso.
Total, total.
Infelizmente.
Starcraft em boas mãos daria um filmaço, cara.
Pô, daria um filmaço, Starcraft, até uma série que seja,
eu acho que
mas.
Starcraft poderia fazer todo o barulho que Duna tá fazendo, tá ligado? Só que com
Sim.
o carinho, a dedicação e o investimento que Duna teve.
E querendo ou não, Duna, se a gente. Não sei pra quem lê o livro, assim, não era uma história super vendável. Sabe? Os caras que se. Como que eu posso. Se dedicaram pra fazer o filme ficar bom.
Foi.
Sabe? Porque é uma história de ficção científica mais pesada no livro.
Hard sci-fi, né?
É, um hard sci-fi. Agora, o StarCraft é muito mais vendável, se a gente pensar. Então, se soubessem adaptar,
Sim.
ia ficar muito bom, cara.
Não, também acho. Tem todo aquele apelo, né, de personagens e coisas maneiras, né?
Uhum.
Total, total.
Eu também.
Murilo falou de StarCraft, eu vou voltar aqui um pouquinho no assunto jogo, tá? Pra falar que a franquia Dead Space não deve ganhar um novo jogo tão cedo, cara. De acordo com o site Bloomberg, a EA Games teria colocado a franquia na geladeira após as baixas vendas do remake do primeiro jogo lançado lá em 2023, tá? A desenvolvedora responsável pelo remake, a Motive, tinha esperança de atuar na sequência, mas teve a sua equipe realocada para o próximo jogo da série Battlefield, né? Há pouco tempo atrás aí anunciou que essa última temporada que eles lançaram há alguns dias já, não sei, não tenho certeza de quando, de Battlefield 2040 e também não lembro o nome do jogo, do último Battlefield aí, seria a última, né? Que o jogo continuaria recebendo suporte, mas que essa temporada seria a última. Então, eles já estão falando que estão desenvolvendo um novo Battlefield e toda essa equipe, então, que estava trabalhando aí no remake de Dead Space, que trabalhou, aliás, melhor dizendo, no remake do primeiro Dead Space, foi realocada pro Battlefield, tá bom? Alguns supostos vazamentos indicavam que o remake de Dead Space 2 já estaria em produção quando a EA decidiu arquivar os projetos da franquia, tá? Mas, em declaração à IGN, a empresa negou os rumores. Abre aspas. Normalmente não comentamos sobre rumores, mas não há qualquer validade para essa história. Fecha aspas. Então tá aí, cara. Pra você que gosta de Dead Space, Dead Space é um jogo muito bom. O primeiro foi incrível.
Sim, sim.
O 2 foi do caralho. O 3 eu não joguei. O pessoal fala que foi meia bomba.
Meia bomba. É. Mas assim, cara, eu sou contra fazer remake de jogos muito recentes, assim, cara. Sei lá, tem um pé atrás com isso. Talvez no máximo remaster, assim, para as plataformas mais atuais. Mas...
É, que não é tão recente, não, né, cara?
É.
Tem quase pouco menos de 20 anos aí o Dead Space.
É, mas você vê os gráficos do Dead Space não estão tão datados assim para precisar de um remake ainda, sabe?
É, talvez. Bom ponto, bom ponto.
É, por isso, no caso, Persona 3 e Persona 4, sim. Porque era, na época eram os bonecos Tibi e tal, e estão querendo. E puxaram mais pra estética agora do Persona 5, né? Que já
Sim.
não é Tibi. Não... Aí fez sentido. Agora, pô, tem jogo que eu acho que não precisa ainda, sabe? Talvez daqui a algumas gerações.
É, vamos esperar um pouco aí, até porque agora o jogo está parado. Tá? Vale lembrar que essa empresa aqui, a Motive, ela também tá fazendo o jogo do Homem de Ferro. Né? Lembra que a gente tá falando da EA, e a EA fez aquele jogo dos Vingadores primeiro, depois fez aquele jogo dos Guardiões da Galáxia, né? Então é meio que a EA que tá com os direitos ali dos personagens da Marvel, tá? E essa mesma empresa já, desde antes, né? Desde antes dessa notícia, ela já tava desenvolvendo o jogo do Homem de Ferro pra EA também, tá?
Cara, o do Guardiões eu peguei de graça na Epic, é um bom jogo, cara.
Dizem que é muito bom esse jogo, eu não
é um
joguei
bom jogo.
Ele. Dizem que o Vingadores não acerta, esse acerta, né?
É, esse tá muito bom, cara, bem legal, cara.
Assim, eu curti. Espera aí, vai ter um novo Battlefield, né, cara? E puta que pariu, o que eu vou falar pra vocês disso?
É verdade.
O que eu vou falar pra vocês disso, cara? Novo não, filme de Todo Mundo em Pânico é anunciado, Murilo da Mata. Por essa eu não esperava.
Cara, do nada, quantos anos que faz que a gente não tem um Todo Mundo em Pânico, né, cara?
O último foi o 4?
Foi o 4.
Caralho.
Que eu lembro. Que eu lembro, pelo menos, foi o 4. Eu assisti os 4.
Eu também.
Né? É, assim, pra mim, os melhores são os dois primeiros ainda. Mas o 3 é legal também. O 4, sinceramente, eu não sei se o filme foi ruim, assim, mas eu esqueci tudo do 4, cara. Eu sei que eu assisti, mas eu não lembro.
Gosto bastante do 4. Gosto bastante do 4.
Eu não lembro se eu gostei, se eu não gostei. Talvez por eu ter visto menos, né? Porque eu, pelo menos assim, os três primeiros eu vi várias vezes. O 4 eu devo ter visto uma vez, eu acho. Acho que é por isso. Mas enfim, segundo a Deadline, a franquia Todo Mundo em Pânico vai ter um novo filme com a previsão de estreia já pra 2025. Tá perto.
Olha só.
A confirmação ela veio no painel da Paramount na CinemaCon, né? Mas por enquanto não foram divulgados detalhes da trama e de elenco. Mas a gente sabe, né, que provavelmente eles vão seguir o molde dos outros e vão fazer paródias de filmes recentes.
Sim.
Com certeza. Todos os filmes do Todo Mundo em Pânico, eles pegam e fazem paródias de filmes lançados.
É a estrutura do filme, tem que ser assim, né?
Tem que ser assim.
E o legal é que pega questões de filmes ali mais da atualidade, né? Da mesma época em que o filme sai, né? Que nem o 4 pegou de Jogos Mortais e do filme do Tom Cruise lá do ZT.
Sim. Cara, eu quero ver muito eles pegarem alguma coisa de Joker, cara.
Porra, sim, verdade. Filme de super-herói pra caralho, né?
Filme de super-herói pra caramba. Tacar um Joker, pegar um filme assim que foram pro Oscar.
Esses filmes de terror aí que estão fazendo sucesso também. Aí,
sim, da Invocação, cara, total.
Do Mal, dessas porra.
Tomara, e aqueles do estúdio, como é que era? B24?
A24 também.
A24. Nossa, B, da onde veio? Ia ser muito da hora, cara. Eu espero, assim, que vire um filme bom, porque também é legal você ter uma franquia de comédia voltando, assim, com força. Porque comédia é um gênero que, querendo ou não, o filme só de comédia não tá muito em alta.
Não, e, cara, o Besterol, né, cara, que é esse tipo de filme, assim, de paródia, há quantos anos a gente não tem, né, cara?
Faz tempo pois que não tem nada.
É uma franquia.
Os últimos foram esquecíveis, assim.
Foram horríveis, cara. E aí que tá, eu ia falar, porque foi uma franquia que teve um boom, daí todo mundo queria fazer um filme assim, daí a esmagadora maioria era uma merda.
Cara, eu acho que o único bom fora de Todo Mundo em Pânico é o super-herói.
O super-herói me fez rir alguma vez.
Gostei muito daquele filme. Nem só por risada, mas o filme é muito legal.
É um filme idiotíssimo. Um filme com o Drake Bell, inclusive, né? Tem o Leslie Nielsen nesse filme, cara. Minha nossa, é verdade, cara. Esse foi, acho que foi a última vez, né, cara, que a gente teve um melhorzinho.
É, exato.
Tomara que seja legal.
Tomara, cara.
O Charlie Chin volta, cara.
Pô, ia ser da hora se ele voltasse, né, cara.
Seria personagem dele.
E será que a atriz, que é a protagonista, ela volta também? Porque ela, acho que ela tava nos 4.
Sim.
Acho que ela ficou nos 4, cara.
É verdade, ela ficou nos 4.
Ela foi nos 4.
Ah, ela tem que voltar, cara.
E tinha amiga dela que vivia morrendo e sempre voltava.
Acho que ela morreu no segundo e reviveram ela no terceiro.
Reviveram no terceiro, era muito bom, cara. Era muito legal. Tomara que.
Um dos Wayans também fez o primeiro filme, não fez?
O segundo. O primeiro eu não lembro, mas o.
Não, o primeiro Wayans também. Ele era um dos dois pânicos, né? Dos caras que se vestiam de pânico.
Mas teve o Marlon Wayans no segundo, que ele é fumado pela árvore de maconha.
Exato, cara. Tomara
ele
que.
Ele tá no segundo.
Tomara que o pessoal das antigas volte, cara.
Tomara, cara, eu torço muito.
Tomara.
E que seja um filme bom.
Que seja um filme bom, acima de tudo, né? Que a gente possa se divertir bastante. Vamos continuar falando aqui de entretenimento, do que você pode assistir, porque Mob Psycho 100 e Overlord estreiam dublados na Netflix. Há pouco tempo aqui, até de última hora, né, Murilo da Mata, a gente trouxe uma lista de coisas que iam estrear na Netflix, né? E esses nomes estavam lá, só que naquela época tudo ainda não tinha data, não tinha nada bem definido, né? Pois bem, a história é escrita por Wan, né, o mesmo criador de One Punch Man, que também está na Netflix. Mob Psycho 100 chegou completa e dublada no catálogo da Netflix, tá? Dublada, beleza? Overlord também entrou no catálogo do serviço de streaming, também dublado, mas apenas na sua primeira temporada, por enquanto, tá?
Você, cara, eu gosto muito de Overlord, cara.
Overlord é muito legal, eu assisti uns episódios também, tem tem umas paradas bem curiosas ali, eu diria.
Tem um Zet ali no Overlord.
Mas é legal, cara, Mob Psycho 100.
Mob
Psycho 100 eu não assisti, tá? É do One, né, como eu acabei de dizer, é do mesmo criador de One Punch Man. Dizem que é uma obra muito boa, muito, muito boa. E talvez agora eu assista, cara. Agora que tá aí na Netflix, vou ver se eu tiro pra assistir. Então você que tem o Netflix aí, dá uma olhadinha e assiste aí esse anime.
Aproveita, bons animes aí pra tu assistir dublados, hein?
Bons animes pra assistir dublado, acima de tudo, né, cara? Uma dublagem bem bacana aí. O Overlord, inclusive, o pouco que eu assisti de Overlord foi dublado e a dublagem era bem legal.
Ah, que bom, cara. Legal.
Era bem legal e, assim, as dubladoras, falando das personagens femininas, elas se entregaram bastante aos papéis, viu?
É, fico imaginando.
É, elas se entregaram bastante.
E, cara... A Xiaotir, que é a vampira lá do...
É, a amiga, a grandona que usa a armadura lá, eu não sei qual que é essa.
Ela tem umas falas que, pelo
amor... Nossa, velho, total. Assistam aí pra vocês verem. Muito legal, eu acho muito legal o conceito dele ser o cara mais pica ali, tá ligado? Eu acho muito
Sim,
bom.
Cara, é muito da hora, e ele não é bem um herói, tá ligado? Ele é um isekai que ele não vira bem um herói, tá ligado?
Exato. Porque ele é um overlord, né? Ele não é um herói, né?
Exato, é muito da hora, cara. Sem zoeira, a história é boa.
A história é legal, sim, não, realmente. É um anime que você assiste pela história, apesar de ter as suas safadezas pra caralho aí, japonesas, né? É um anime ainda, né? Então...
É um anime, exatamente.
Exatamente. Mas agora sim, falando de heróis, Murilo da Mata, Heroes vai ganhar nova série pelas mãos do criador original. Pá, que medo, cara.
Cara, eu ia falar isso, eu tenho medo. Cara, Heroes, junto com Supernatural. Foi uma série que me fez começar a assistir e gostar de série.
Exatamente, cara. Só que Heroes foi uma promessa, cara, tão incrível, mas tão incrível.
E o pior é que a primeira temporada foi muito foda.
Ah, que baita promessa. Foi. A primeira temporada foi
boa. Foi muito foda. E depois decai de uma forma. Eu acho que, assim, pelo menos do que eu vi, eu acho que foi muito por causa daquela greve dos roteiristas.
Foi muito não, foi totalmente.
A segunda temporada começou boa, ficou boa, legal, só que foi interrompida pela greve. Aí quando voltou, eles cortaram muita coisa que eles tinham colocado na segunda e mudaram do nada.
Foi uma greve dos roteiristas, né? Foi uma greve dos roteiristas, então quem continuou escrevendo a história foi o pessoal da produção mesmo, sabe?
E ficou uma bosta.
E ficou uma merda.
Ficou uma merda, estragaram a série, sabe? Eles deviam ter feito igual na última greve, que todo mundo paralisou a porra toda, vamos esperar acabar e vamos voltando depois. Deviam ter feito isso,
outros
não fizeram.
Também, né, Murilo da Mata?
Estragaram uma série que era uma promessa muito boa.
Nossa,
na época,
cara.
Que a gente tinha pouca coisa de herói.
Não, e era até uma parada assim, cara, eu tinha há pouco tinha começado a ler quadrinho, tá ligado? E, cara, pra mim foi uma parada tipo assim, caralho, vai ter um quadrinho? Porque a série, a primeira temporada tem muita essência de ser um quadrinho em live action, tá ligado? Quando eu não, quando ninguém sabia de usar o termo live action, tá ligado?
E pra você ter, pra tu ter uma ideia, na época eles fizeram um site pra série que tinha quadrinhos falando mais histórias
Exatamente,
sobre alguns personagens.
Podia ler,
Podia ler, cara, era muito da hora.
Ah, que loucura.
O conceito, cara, era pra ter sido um negócio muito mais grandioso do que foi de verdade. Infelizmente, deu essa merda. A nova série, ela vai se chamar Heroes Eclipse. E vai se passar após os eventos da série original, focando em um grupo novo de pessoas que vão estar descobrindo os poderes. Aí eles descrevem que esses heróis vão enfrentar velhos e novos vilões, ou seja, a gente pode esperar alguém, pelo menos, da série original. Entendi. Lembrando que Heroes já teve uma minissérie que continuou
a história.
Eu ia perguntar isso. Que era Heroes Reborn e que flopou também. Também foi uma merda, teve... Não passou dos primeiros episódios ali da primeira temporada que teve.
E os caras vão tentar de novo, velho.
Vão tentar de novo, os caras não desistem, cara. Assim, eu espero que realmente, dessa vez, acertem em algo bom.
Cara, é o que a gente sempre fala aqui, a gente espera que as pessoas possam assistir um bom conteúdo, né? A gente quer consumir um bom conteúdo, né?
O problema pra mim é que essa série já começa com uma dificuldade maior, porque o legal do Heroes antes era que ninguém, naquele universo, era um universo que o conceito de super-herói era novo. Os personagens estavam descobrindo os poderes ao mesmo tempo que a sociedade estava descobrindo a existência deles. Sabe, era como se fosse um X-Men lá no começo.
Exato. E será que essa série nova não vai ser justamente mais esse apegado a X-Men, cara?
Eu acho que sim, mas a gente já não vai ter esse negócio da novidade na sociedade. Por isso que eu acho que eles vão ter que saber começar muito bem, sabe? Pra não dar merda.
Sim. Porque talvez eles queiram pegar justamente esse apelo X-Men de um mundo depois de todo mundo descobrir que os poderes são reais, né? Tem ali uma questão social, uma problemática mais heróica, mas enfim, misturar esses conceitos, né?
Porque, cara, era muito massa você pegar o personagem começando o poder, ele não tá entendendo nada porque tá acontecendo, porque poder não era real naquele mundo até então.
Exatamente. Sabe? Eles tendo que aprender a usar os poderes, né, cara?
Sim, cara, era muito legal.
E
cara,
aí, tipo assim, até. E era legal justamente o desenvolvimento, né? Tinha os irmãos lá que voavam e justamente a dificuldade deles era pousar. E era muito legal que cada episódio eles iam tentando pousar de um jeito diferente, né?
Era um que voava, o outro, depois ele descobre que ele conseguia copiar o poder dos outros.
Aí, isso aí foi coisa de segunda temporada pra frente, né? Que ele descobre que ele podia ter, copiar todos os poderes lá.
Ele copiava os poderes
da galera. Não é de segunda temporada pra frente, porque ele faz um quadro lá, se eu não me engano, na primeira temporada ainda, que ele copia o poder do cara que prevê o futuro, né?
Sim, veio na primeira, só que no começo ele não sabia que era esse o poder dele.
É porque ele era irmão do cara que voava, né?
Ele era irmão, por isso que ele conseguia voar, porque ele tava próximo do cara. E era muito forte. Daí, cara, o vilão que era o Zachary Quinto, eu esqueci o nome do vilão. Mas o Zachary Quinto era muito bom, o vilão, cara.
Na primeira temporada era mesmo.
Na primeira temporada. Depois ele ficou naquela dele ficar bonzinho, ficar mal, ficar bonzinho, ficar mal. Ficou uma merda.
Exatamente. Acho.
E o começo era muito bom, Mas fazer o quê? Eu espero que dessa vez dá certo. Só isso.
Tomara, cara. A gente vai contando com isso, esperando que tenhamos uma boa série. Que foi uma promessa aí muitos anos atrás disso.
Muitos anos. Foi o que me fez gostar de série, cara, junto com o Supernatural.
Pois é, até porque a gente já vinha da decepção do Smallville, né, cara? Então a gente falou, puta, finalmente vai ter série de super-herói de verdade. E não teve.
Sim. E não teve.
Enfim, esse foi o Wilves de hoje. Eu não vim legal hoje. Eu peço desculpas ao ouvinte aí, eu não vim legal hoje. Foi um dia atípico na minha rotina. Mas.
Acontece.
Semana que vem estaremos aqui sempre tentando melhorar, tentando trazer mais conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece que você pode estar ajudando esse podcast por meio do alcateastudiobr@gmail.com, seja no nosso conteúdo, né, mandando um e-mail pra gente, falando absolutamente o que você quiser, ou seja, financeiramente ajudando a gente com o Pix, beleza? Faz o Pix.
Ainda tá de pé o bagulho da piada.
Tá de pé. Você quer ouvir a piada do Murilo? Você faz o Pix de... Quanto que a gente pediu, Murilo?
Acho que era 15 ou 10.
15 pra contar, 20 pra não contar.
É isso, 15 pra contar, 20 pra contar. Não precisa nem falar, se fizer de 15 a gente sabe o que é pra contar. Se fizer de 20 a gente sabe
que é
pra contar.
Exato, mas lembra que você pode mandar o recadinho lá que a gente vai ler também, tá bom?
Pode, tipo, você pode mandar o de 20 e falar pau no cu do Murilo.
Exato. Pode. Exatamente, tá? Fica de pé essa brincadeira aí. Não teve nenhuma doação, não teve e-mail, não teve nada, porque eu acho que ninguém ouviu o episódio até essa parte na semana passada. Mas é isso, seguimos aqui tentando prender a sua atenção, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até terça-feira que vem com mais uma edição do Uivos e Latidos. Falou!
Falou!